Hoje eu queria falar com gente. Com gente que é gente. Com gente que tem ranço. Tem? Que às vezes sente que não deveria sentir. Que às vezes pensa umas coisas que não deveria pensar. Tem gente aqui, ser humano normal, gente normal? Tem. Queria falar com vocês hoje, eu sou o primeiro aqui. Abra comigo no Salmo de número 37. Queria conversar com vocês de gente para gente. Gente que olha para o lado e se compara. Gente que reclama. Aí, ó. Pastor, eu até reclamo, eu não murmuro. A gente muda o nome para não ter problema. Eu tenho ranço, eu não tenho raiva. A gente faz a mesma coisa. Vamos lá. Vamos ficar de pé para a gente ler o texto, por favor? Salmo número 37. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. A maioria de nós conhece esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor, fala conosco nessa noite, seja agora no ao vivo, seja futuramente na transmissão, porque é a Tua palavra que vai ser compartilhada. Fala com a Tua igreja, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Como eu disse brincando, mas já introduzindo a mensagem, eu queria nessa noite, nesses minutos que nós temos, conversar com você, meu irmão, você que talvez esteja passando por lutas, por dificuldades, você que está crendo pela fé, como nós cantamos, no novo tempo de Deus, amém? Mas que às vezes demora mais do que a gente, às vezes não, quase sempre demora mais do que a gente gostaria, né, Claudemir? Não é? E a gente se depara com sentimentos, com pensamentos, com olhares que a gente nem queria ter, mas tem. O Davi, se a Paulinha pode chamar de Vivi, posso chamar de o Davi também, não posso, irmão? Intimidade aqui, o Davi. O Davi fala assim, ó, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não precisa levantar a mão para não ficar constrangedor. Mas às vezes, eu comentei com a Thay mais cedo lá na Tijuca, sim, sobre esse assunto, falei, vou pregar o quê, pastor? Vou pregar sobre isso. Ela narrou uma cena que a gente riu junto, mas é o que a gente faz às vezes. Vou contar, calma. Curiosa, né? Quem nunca... Senhor, eu estou nesse pacto, já tem 8 meses, Senhor. O irmãozinho chegou há 2 semanas, Senhor, e Tu já respondeu dele, Senhor. Chateia? Eu vi, ninguém falou nada, mas... Ou então, a gente está rindo para descontrair, mas a gente faz isso, ou então... Às vezes não é nem aqui, porque com o irmão às vezes até se alegra, mas Senhor, como é o caso aqui do texto, eu sou fiel na Tua casa, Jesus. Eu ando contigo serinho, Jesus. Eu não estou brincando de evangelho, tem gente que brinca de evangelho, mas eu estou sério com o Senhor. E o fulano do meu trabalho dá tudo certo para ele. E eu estou aqui passando por dificuldade. Pode fazer assim, irmão, pode fazer. Às vezes os pensamentos nos povoam na mente, né? E é isso que o Davi está falando, e talvez aqui nessa noite, Senhor, eu estou aqui já buscando uma bênção, ou então pedindo ao Senhor um milagre. E a gente acaba olhando para o lado. Eu tenho aprendido, irmãos, na minha pouca experiência, dos meus 20 e poucos anos de idade? O resto é de experiência. Gente, a comparação é um problema sério. Porque se eu me comparo e me sinto menor, isso é um problema. Mas se eu me comparo e me sinto melhor, isso pode ser um problema pior ainda. E a verdade é que nós nos comparamos o tempo todo. Fulano tem, fulano alcançou, fulano não sei o quê, e eu. Ou então eu tenho, ele não tem. Isso é muito de criança, né? Eu tenho, você não tem. Não, é infantil, mas tem adultos também. Mas a verdade é que nós chamamos raiva de ranço. Nós chamamos, que mais? Mudamos o nome. Chamamos, hã? Me ajuda aí. Inveja branca. Inveja santa, irmão. Não, eu não estou invejando, irmão. Eu só queria ter também. Eu não queria o dele, eu queria também. Mas na verdade, nós olhamos para o lado o tempo todo. Davi diz assim: gente, não tenha inveja, aqui vou usar para os nossos dias, dos não crentes. Eu vou ser bem sincero, irmãos. A gente se compara com o que nos interessa muitas vezes. Porque tem gente ímpia muito bem. E tem gente crente muito mal. Sim ou não? Mas também tem gente ímpia muito mal. E tem crente bem, irmão. Tem gente fiel que está no momento bom. Tem gente fiel que está no momento ruim. Tem gente infiel que está num tempo ruim. E tem gente infiel que está no tempo bom. O sol nasce para todo mundo, irmãos. Então, cuidado com essa generalização, saiu a palavra, de olhar para o lado e achar que, ah, fulano, como se todos os infiéis ou todos os crentes, não é assim, irmão. Tem gente do seu lado fiel que está pior que você na moenda, passando por luta. Mas a boa notícia é que não dura para sempre, não. Ele diz: não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, dos não crentes, dos infiéis, porque em breve eles secarão como a relva. Irmãos, você pode até passar por luta, e eu também, mas saiba, nós temos um fim garantido, e nós temos um fim que é de glória, um fim que é vitorioso. Nós cantamos: temer por quê? Se nós servimos a um Deus que nunca falha. Então, cuidado, querido, com as suas comparações, no seu propósito, no seu pacto com Deus. Foque o seu olhar no Senhor. E quando você ouvir um testemunho, como que foi dito, use esse testemunho para fortalecer a tua fé. Ele diz: não tenha inveja dos iníquos, pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor. Nessa noite, minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar a sua fé. Eu tenho sempre dito isso para a Paulinha, minha esposa, aí, quando a gente conversa. A Paulinha fala assim: amor, eu sinto coisas que não deveria sentir. Eu falo: eu também. A diferença é que ela é mais extrovertida, eu sou mais tímido, mas a gente sente igualzinho. Ela fala: você é mais puro que eu. Eu falo: você não me conhece aqui dentro. Muito mais. É porque você não me conhece. Quando ela fala assim: você é mais puro que eu, o Espírito Santo fala assim: ó, eu conheço os dois. A minha questão é tímido ou extrovertido. Ela fala fazendo essa, ela fala assim: amor, hoje eu não estou muito pura aqui dentro, não. A Paulinha é desse jeitinho dela, né? Você já sentiu às vezes: eu não estou muito pura aqui, não? Já sentiu isso, já, irmão? Hoje eu não estou muito puro, não? Tem coisa aqui misturada, tem que morrer. Mas o texto fala assim: confia no Senhor. Sabe por quê? No reino de Deus, não importa se você tem 10 anos de igreja, um mês de igreja, o reino de Deus não é, grava isso, não é como um concurso de vestibular. Não é. Que para um entrar, o outro não pode entrar, porque tem vaga limitada. Deus tem bênção para todo mundo. Deus é fiel com todo mundo. Deus tem provisão para todo o seu povo. Deus tem cuidado, aleluia, de cada um de vocês. Deus tem olhado por cada família. Deus tem olhado cada situação. Não é o que Deus tem na tua vida, não tem nada a ver com o que ele tem no seu irmão. O fato de abençoar o seu irmão ou não, demorar ou não, é um propósito de Deus na vida dele, mas não tem nada a ver com você. O propósito de Deus é com você. Ele te conhece, ele está vendo o teu choro. E está vendo, irmãos. Ele está vendo as tuas lágrimas quando ninguém vê. O texto diz, confia no Senhor. Não olha para o lado. Não se compara. Não se mede com ninguém. Confia, verso 3, no Senhor. E mais ainda, confia no Senhor e faz o bem. Crente faz o bem. Crente abençoa, crente não amaldiçoa. Crente que é crente se parece cada vez mais com quem? Com Jesus. Quando a gente fala sobre salvação, você deve já ter passado por essa situação, evangelizando alguém, aí a pessoa se acha boa demais, não precisa ser salva. Já passou por isso? Já? Ah, eu não preciso de salvação porque eu sou pessoa boa. Aí vai a pergunta, boa comparada com quem? Ah, se eu me comparar, aí eu, olha que me interessa, eu me sinto uma pessoa boa, não preciso de salvação, porque, ó, fulano, por exemplo, ó, isso é um safado, isso é um pilantra, eu não faço isso. A gente, nesse caso, se compara com quem é pior que a gente para dizer que a gente é bom. Aí eu falo assim, tá bom, e Jesus? Você comparado com Jesus? Ah, Patrick, mas ele pegou pesado. Não, mas é assim mesmo. Porque o padrão, olha só, a linha de aprovação para ir para o céu é Jesus. É perfeição. É nota 10, 9.7. Quase que eu falei igual, a estação primeira de Magnólia, não, esquece isso. Porque foi igualzinho, eu tô resfriado, tá rouco, né? 9.7, escandalizou, né? Eu só citei. 9.7 não entra no reino dos céus. Porque Deus é santo, santo, santo. Ele é perfeito. Para ser salvo, para entrar no céu, tem que ser perfeito. Então não dá para ninguém, exatamente isso. Não dá para ninguém, ninguém entra, ninguém é salvo, exatamente isso. Isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, que morreu por mim e por você. E quando nós aceitamos Jesus, ele nos perdoa, aleluia, todos os pecados. E por causa de Cristo, por causa do seu sangue, eu tenho acesso à eternidade. Eu sou salvo em Jesus Cristo, porque ele é perfeito. Mas a gente se compara com quem interessa, fulano. Tá, mas se compare com quem interessa, Jesus Cristo. E aí você vai ver como eu, como nós estamos aquém. Eu estou muito aquém, irmãos. O pedido aqui de Davi, ou melhor, a orientação de Davi é, confia no Senhor, e ainda que aparentemente, ou temporariamente, melhor dizendo, alguém que você julgue que é infiel, tal, está melhor do que você, não revide o mal com o mal. Não rebata o mal com o mal. Não se espelhe e repita. Confia no Senhor e faz o bem. Viva o Evangelho. Faça o que é justo. Ah, mas eu faço... Hoje em dia, tem muita gente fazendo o que dá certo. Nas igrejas, quando o correto é a gente fazer o que é certo. E nem sempre o que é certo dá certo. Guarda essa, tá? A gente vai ter que escolher. Nem sempre o que é certo enche igreja. Até esvazia. Mas tem gente desse jeito. Tem gente que faz o que dá certo. Muitos púlpitos hoje ensinam os fiéis a vencerem... Aonde? No mundo. Ensina com as pregações a você ser um vencedor no mundo, mas a Bíblia me ensina a vencer o mundo. Eu vou repetir, você não entendeu. Muitos púlpitos pregam, pastores estão ensinando dia após dia, domingo após domingo, aos membros, às ovelhas de Jesus, a vencerem no mundo. Mas eu não fui chamado para ser vencedor no mundo. Eu fui chamado para ser vencedor do mundo. Vencer o mundo com a minha fé. Andar na contramão. Todos fazem, eu não faço. Mas todo mundo vai, eu não vou. Todo mundo fala, eu não falo. Por quê? Porque eu sei a quem eu pertenço. Eu fui comprado, eu sei de onde eu vim. Eu sei da minha natureza caída. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Confia no Senhor, crente, fiel. Faz o bem, faz o que é certo. Ele continua, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se o quê? Alimente-se da verdade. Meus irmãos, essa aqui não precisa nem desenhar. Quer que desenhe? Não precisa, né? Alimente-se da verdade. Confia no Senhor, faz o bem e alimente-se da verdade. Porque é somente alimentando-se da verdade que eu vou continuar, conseguir, melhor dizendo, confiar no Senhor e fazer o bem. Citei hoje numa reunião, nós temos uma reunião mensal, os pastores aqui da Caxias, eu, a Paulinha, o Assir, a Meire e o Sérgio Fraga, o pastor Sérgio Fraga. Eu consigo falar Paulinha, eu consigo falar Assir e Meire, mas Sérgio Fraga não consigo, que é pastor Sérgio Fraga. Sério, não consigo, porque se você é mais velho que eu, vem antes de mim, eu não consigo falar. Pastor Reverendo Sérgio Fraga. Aliás, pregou muito quinta passada, hein, irmãos? Foi? Me abençoou. Falei para ele. Puxei o saco, não. Falando sério, me abençoou. O que eu estava falando? Hã? Reunião de pastores. Falei isso hoje. Pastor Assir pregou sobre Atos, sobre Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Alguém lembra aqui? Meio atrás. Duas semanas depois, pregou quem? Paulinha, mesmo texto. Mesmo texto. Igreja de Éfeso. E lá diz o seguinte... Jesus fala, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepente, veja onde você caiu, volte, arrepente-se. E aí, olha que interessante. Aquela igreja deixou o quê? Fala, deixou o primeiro. Quando ele fala para... Esse amor está meio morto, hein, gente? Deixou o seu primeiro amor. Agora sim, primeiro amor. Qual seria o normal? Arrepente-se, vê onde você caiu, volta para o primeiro o quê? Amor. Só que ele não fala isso, Jesus. Ele fala, você deixou o seu primeiro amor, volta e pratica as primeiras obras. Ué? Bem, se eu deixei essa mesa aqui, Patrick, se arrepende e volta para a mesa, ué. Não é isso? Não é normal o raciocínio? Ele fala, você deixou o seu primeiro amor, volta e pratica as primeiras obras. Hashtag fica a dica. Tem práticas nas nossas vidas que sustentam esse nosso amor por Jesus. Não é o amor romântico que sustenta as práticas. Você nunca vai ter comunhão com Deus. Você nunca e eu vamos ter intimidade com Deus. Conhecimento de Deus. Sensibilidade ao Espírito Santo. A não ser por conhecer a verdade. Vida de oração, de consagração, jejum, não tem outro caminho, irmãos. Ah, mas eu tenho 30 anos de igreja, glória a Deus, mas se você não tem vida com a Bíblia, você não conhece nada de Deus. Você pode conhecer de estrutura eclesiástica, mas de Deus não. Então ele fala, volta a essas obras, as primeiras obras, porque essas que sustentam o teu relacionamento com Jesus. Por que eu falei isso aqui? Porque ele diz... Alimente-se da verdade. Pastor, eu queria ter mais fé em Jesus. A fé vem pela palavra de Deus. Alimentem-se, ou alimentemo-nos da verdade. Porque é essa vida de leitura bíblica, de meditação, de leitura, é assim que a gente vai conseguir confiar mais no Senhor. Eu vou explicar já isso. Vou explicar. Aí vai agora a divulgação para você que não sabe. Eu já sabe, mas não está vindo. Todo primeiro sábado do mês, às 9 horas, primeiro sábado do mês, de 9 às 10 e meia, 15 para as 11, no máximo, estourando, 10 e meia, uma hora e meia, nós temos nossa consagração aqui na igreja. Para diáconos e líderes de ministério e departamento, é convocação. Todos. Sine qua non. Mas para a igreja é convite. Vem estar conosco. E nós temos tido uma prática boa em um dos momentos, que é orar a palavra. Ler a palavra, entender o que ela está falando e tirar verdade para orar. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Porque isso gera em nós, eu vou me apropriando da palavra, me apropriando das promessas, me apropriando das verdades, me apropriando do caráter de Deus, as coisas que eu preciso deixar, eu peço ajuda a Ele, as coisas para onde eu quero chegar, ela vai me orientando, então, é me alimentando na verdade. Quanto mais eu me alimento na verdade, mais eu consigo confiar no Senhor e parar de olhar para o lado. Por que será então, vou fazer só a pergunta e não vou responder, se eu me alimento da verdade, conheço mais a Deus, porque conheço mais, confio mais no seu caráter, olho menos para o lado, por que será que eu e você olhamos tanto para o lado? É só você fazer o caminho inverso, você vai entender. Eu vou responder porque eu estou misericordioso. Porque nós temos pouco tempo de conhecimento da verdade. Porque quanto mais você estudar a palavra que é de Deus, mais você e eu vamos ver o caráter do nosso Deus, que não muda, que é fiel, que é bondoso, que é amoroso, que é justo, que é reto. Quando diz, eu vou estar contigo todos os dias. Quando diz, não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que eu permita. Ele tem cuidado de cada um de nós. Isso vem por alimentar-se da verdade. Aí ele diz, agrada-te do Senhor. E o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Ah, agora gostei, pastor. Ah, agora gostei, Claudemir. Vou pedir o que eu quiser para Jesus, que ele vai me atender. Bem. Primeiro ele falou assim, ó. Faz o bem. Não fica se comparando. Ou melhor, vou inverter. Não fica se comparando com os outros. Confia no Senhor. Faz o bem. Se alimente da verdade. Como é que você agrada para o Senhor... E ele satisfará o desejo do teu coração. Porque quando eu me alimento da verdade, quando eu confio nele, como é que eu agrado ao Senhor? Aqueles que me amam são aqueles que ouvem meus mandamentos e os guardam ou cumprem. Jesus vai dizer, se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e vos serão feitos. Ou seja, para pedir o que quiser ser feito, ele tem que permanecer em nós, a palavra tem que permanecer em nós, e nós na palavra. Ou seja, como é que eu agrado o Senhor, e ele vai satisfazer o desejo do meu coração? Quando as minhas petições estão alinhadas, o meu coração está em agradar ao Senhor. Quando as minhas petições estão alinhadas com a palavra, isso agrada ao Senhor, e aí ele satisfaz os desejos. Ou seja, é um coração que está alinhado com a verdade. Nessa noite, o teu coração tem estado alinhado com a verdade? Ou você, nessa noite, precisa realinhar o teu coração? Senhor, a tua palavra que é a verdade diz isso. A tua palavra que é a verdade, Jesus, me traça essa direção. Mas o meu coração, minha mente me leva nessa direção. Essa é uma noite que o Senhor pode alinhar, ou você pode alinhar o teu coração com o Senhor. Não se irrite por causa dos malfeitores. Confia no Senhor e faz o bem. Habite na terra, aqui em Caxias, habite na sua vida, e alimente-se da verdade. Se agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Na última consagração, quem estava aqui vai lembrar, qual foi o texto que nós meditamos, o texto mais conhecido do mundo da Bíblia, Pai Nosso. Sempre que eu falo isso, João 3,16, né? Mas não é. O mais conhecido do mundo é o Pai Nosso. Até quem não é cristão conhece o Pai Nosso. Se você for ver o Pai Nosso, gente, antes de pedir o pão nosso cada dia, tá lá, não tá? Antes, Senhor, meu primeiro pedido é que teu nome seja santificado. Meu segundo pedido, Jesus, ou junto com o primeiro, é que venha o teu reino. E o terceiro, que talvez seja junto com o primeiro, uma coisa só, seja feita a tua vontade da minha vida na terra, assim como é nos céus. Aí ele vai falar, o pão nosso. Primeiro, o Senhor. A prioridade é dele. A honra é para ele. A glória é para ele. Agrada-te do Senhor. E aí, o que você precisa de fato, irmãos, ele vai prover. Ele vai prover. Ele é Pai. Ele é bom. E aí, o último versículo que eu queria ler diz, depois de tudo isso, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. É tudo. E o mais ele fará. Vocês conhecem o texto que diz assim? Presta atenção, olha para mim. Presta atenção. Tem pegadinha, hein? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas... Pera, não estraga a brincadeira, não. E toda... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça... E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Você vai ouvir isso direto por aí, irmãos. Direto. Não, eu louvo a Deus, estou ligado. Você vai ouvir direto pregadores falando isso. Busque o reino de Deus, justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus não prometeu isso, não. Lá no texto depois. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas? Ele acabou de dizer lá. O que comer, o que vestir, onde dormir. Ou seja, o que você precisa, aquieta o teu coração nessa noite. O teu pai, aquieta. Prioriza, agrada-te do Senhor. Prioriza ele. E o que você precisa, o nosso Deus é um Deus provedor. Um Deus que cuida. Está cuidando da tua vida, Ele está te vendo, Ele não está alheio ao teu sofrimento. E aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Esse versículo 5 é bem o versículo de para-choque de caminhão. Muito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu tenho uma outra mensagem minha que eu prego só sobre esse versículo 5, que não é o caso aqui hoje. Tem entrega, o caminho, confia nele que o mais ele vai fazer. O que você acha que é o elemento central aqui desse texto? Parece que é o entregar. Entrega. Só que para mim, o elemento central aqui é o confiar e não entregar. Você entrega algo de valor para alguém que você não confia? Se é algo que não tem muito valor, você até entrega. Se, não der, se der ruim, deu ruim, não tem valor. Mas você entrega a chave da sua casa, ou do seu bem, ou seu filho, sua filha, boa, para quem você não confia? Sim ou não? O elemento central aqui é confiança. Então a gente só entrega coisa de valor para quem a gente confia. Segundo passo. Mas você confia em alguém sem conhecer? Você pode arriscar e chutar, mas confiar você precisa conhecer. Então entenda o que está falando Davi aqui. Se alimente da verdade. Se alimente da verdade, porque se você alimentar da verdade, você vai confiar no Senhor. Você vai entregar o teu caminho a Ele e parar de olhar para o lado. Porque você vai conhecer e saber que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso para fazer, aleluia, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A questão aqui é a confiança. É como a cruz. Por outro lado, quem conhece, assim, parênteses, Tem umas pessoas que a gente conhece aí que não confia mesmo, né, irmão? Tem esses também, né? Não, não, aqui é o contrário, mas tem uns que... Não, agora que eu não confio mesmo, já desconfiava, agora... Mas nosso Deus não nos frustra, não nos engana. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia no Senhor durante o teu caminho. Eu tenho aprendido com Deus também, nesses anos, que nós temos causas impossíveis que a gente coloca diante de Deus. Muitas Deus já me respondeu. Muitas. Algumas ou outras, muitas também, ainda não respondeu. Mas a bênção, irmãos, não é só a resposta final. Muitas bênçãos que quando o Senhor respondeu a mim, ou a minha família antes de me casar, ou com a Paulinha agora, e eu vejo como a trajetória foi igualmente ou talvez mais bênção para mim do que a própria resposta final. Quem aqui já experimentou algo desse tipo aqui? Eu sei disso. É porque eu não tenho tempo de dar microfone, senão daria. Deus trabalha em todo o processo com você. Deus está te vendo. Deus está te vendo, querida. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Os olhos do Senhor passeiam por toda Caxias. O texto continua de Crônicas. Para mostrar-se forte. Os olhos do Senhor passeiam por esse local aqui. Para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus se mostra forte, Deus dá força àqueles cujo coração priorizam a ele, que amam a ele, que sabe, se o Senhor fizer ou não fizer, eu vou continuar confiando no Senhor. Se o Senhor fizer ou não fizer, eu vou continuar entregando meu caminho ao Senhor. Se o Senhor fizer ou não fizer, eu vou continuar fazendo bem, porque eu quero me parecer com Jesus Cristo. Eu não tenho parte com o príncipe deste mundo, eu quero me parecer com o meu Pai. Mas eu sei que meu Pai é fiel. Eu sei que Ele é bom e eu sei que Ele é poderoso para fazer. Ele entrega o teu caminho. Não sei o que, esse entrega o caminho aqui parece assim. Eu ouvi um pregador falar uma coisa muito interessante uma vez. Pregador ou pregador, não lembro agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, aí fala assim, ó, entrega o volante da sua vida para Jesus. Já ouviu isso já? Entrega o volante. O volante a gente entrega, às vezes. Só que o acelerador e o freio fica com a gente. Mais rápido, por favor, Jesus. Mais rápido. Só que Ele assume o controle de tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe a hora de te abençoar. Ele sabe a hora de responder. E é sempre na hora certa. Ele não chega atrasado. Ele sabe tudo que tem que trabalhar. E quando chega na hora certa, irmão, a bênção é completa. A bênção é abundante, é superabundante. Portanto, nessa noite, que o Espírito Santo ministre o teu coração, se alimente cada vez mais dessa palavra aqui, ó, para que você conheça mais o Senhor, não o Senhor do pastor Patrick, não o Senhor dos diáconos, eu queria chamar já o louvor aqui em cima, por favor, não o Senhor de fulano, mas o Senhor que eu tenho me relacionado, você no caso, se relacionado com Ele, e quanto mais você o descobrir, buscar-me-eis, e me achareis, quando? Me buscar de todo o vosso coração, você vai ter mais aliança com Ele, você vai o conhecer mais, e você vai parar de tirar os olhares do lado, e se comparar e saber assim, eu sou filho, eu não, você, ouça isso, você não é uma pobre coitada não, você não é um pobre coitado ou uma miserável, você é filho, se você entregou teu coração a Jesus, você é filho do Deus Altíssimo, Ele te adotou, continue perseverando, continue crendo, porque aquilo que Ele tem para realizar na sua vida, não tem a ver com outros. Coloca os olhares no autor e consumador da tua vida. Que Ele trabalha na tua vida. E na hora certa, quando você menos esperar, de repente de Deus, a porta que você precisa será aberta. A cura que você precisa virá e o Senhor vai te abençoar. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga amém.